Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 4 de novembro de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Benefício de prestação continuada.
INSS cria força-tarefa de servidores para atender a pedidos de desbloqueio do BPC em todo o país.
Beneficiários precisam fazer atualização cadastral no CAD Único a cada 2 anos para não terem o benefício bloqueado. Raquel Mariano.
Quem teve o BPC bloqueado por falta de atualização no CAD Único pode pedir o desbloqueio pelo telefone do INSS no número 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.
A gente te explica mais sobre o que você deve fazer se o seu BPC estiver suspenso.
E mutirão também para cirurgias ortopédicas.
O Ministério da Saúde vai oferecer até 4 vezes mais orçamento para estados atenderem crianças que sofrem com a síndrome congênita da Zika.
Iniciativa faz parte do programa Mais Acesso a Especialistas, na modalidade Mais Cirurgias.
E ainda, Enem.
Mais de 3 milhões de estudantes fizeram a prova, que é porta de entrada para o ensino superior no país.
A taxa de abstenção na primeira etapa foi menor que a do ano passado. E no próximo domingo tem mais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O INSS montou uma força-tarefa de servidores para atender a quem teve o benefício de prestação continuada bloqueado por falta de atualização cadastral.
A procura por informações sobre o desbloqueio do benefício lotou agências do órgão em todo o país.
É que todos os beneficiários do BPC precisam fazer ou atualizar seus dados no Cadastro Único de Programas Sociais, o CAD Único, a cada 2 anos.
Mas eles não precisam ir a uma agência do INSS, sim a um centro de referência em assistência social. Entenda melhor na reportagem.
A ex-artesã da cidade de Faria Lemos, interior de Minas Gerais, Lúcia Monteiro Rocha, de 78 anos, já não consegue mais trabalhar com a sua principal ferramenta, as mãos. Hoje, sua única fonte de renda é o benefício de prestação continuada, que usa para pagar os gastos do mês.
Consigo fazer minhas contas, comprar meus legumes, minhas frutas, consigo pagar minha água, minha luz, então foi uma mudança para melhor.
O benefício de prestação continuada é um auxílio no valor de um salário mínimo por mês que o governo federal oferece a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência que pertencem às famílias que ganham até R$ 353 por pessoa. E para ter direito ao BPC, é obrigatório estar inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal. As informações do CAD Único também devem ser atualizadas a cada 2 anos, como explica o diretor de Proteção Social Básica do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Elias Oliveira.
E no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, ou no posto de atendimento do Cadastro Único da sua cidade, fazer a inscrição e regularizar a sua situação. Deve estar atualizada a renda, a composição familiar, endereço de residência, grupo familiar, a questão de renda familiar, são as informações do Cadastro Único. Ele vai lá e vai fazer o cadastro.
Quem teve o BPC bloqueado por falta de atualização no CAD Único pode pedir o desbloqueio pelo telefone do INSS no número 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. O Instituto montou uma força-tarefa para atender a essa demanda. O diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão do INSS, Vanderlei Barbosa dos Santos, ressalta que não é necessário ir até uma agência.
A pessoa pode ligar no 135 para poder fazer a notificação, para poder saber por que que o benefício dela eventualmente foi bloqueado, para que ela tomasse ciência dessa necessidade da atualização. Mas o mais importante é que ela procure um CRAS e faça o agendamento para fazer a inscrição ou a atualização do seu cadastro e assim conseguir continuar recebendo o benefício normalmente.
Depois desse contato com o INSS, o bloqueio do pagamento é suspenso em até 72 horas. Mesmo assim, os beneficiários devem ir até o CRAS atualizar o Cadastro Único em um prazo de 45 dias para cidades com até 50 mil habitantes ou 90 dias para cidades com mais de 50 mil habitantes. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Cleide Lopes.
Moradores do Rio Grande do Sul que não receberam o auxílio reconstrução podem entrar em contato com o recurso administrativo a partir de hoje.
A parcela única por família, no valor de R$ 5.100, é destinada àqueles que tiveram que deixar suas casas por causa das fortes chuvas no estado.
O governo federal atua em várias frentes para apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul e garantir apoio à população.
E o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome liberou mais R$ 18 milhões para ações no estado.
Os recursos serão destinados às pessoas em vulnerabilidade, como beneficiários do programa Bolsa Família e do BPC, Benefício de Prestação Continuada. O dinheiro vai auxiliar os serviços de assistência social nos municípios gaúchos prejudicados após as fortes chuvas que atingiram a região em maio deste ano. É o que detalha André Quintão, secretário nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
Nós sabemos que os efeitos desta trágica calamidade climática trouxe um volume maior de atendimentos nas unidades da assistência social, sobrecarregando equipes e também exigindo uma maior busca ativa daquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social.
E o governo federal abriu um novo prazo de 15 dias para incluir pessoas que ainda não receberam o auxílio reconstrução. Essa ajuda de R$ 5.100 é voltada para as famílias do Rio Grande do Sul que tiveram que sair de suas casas por causa das fortes tempestades. O prazo aberto nesta segunda-feira dura 15 dias. Interessados devem procurar as prefeituras para solicitar o recurso. Até agora, cerca de 400 mil cadastros de 253 cidades foram aprovados para receber o auxílio reconstrução. No total, o governo federal já liberou mais de R$ 100 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Os recursos estão auxiliando, por exemplo, na segurança alimentar, defesa civil, na compra de medicamentos, alimentação escolar, aquisição de arroz, reconstrução de rodovias, reconstrução de escolas e creches e novas moradias. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Nos anos de 2015 e 2016, os estados de Pernambuco e Bahia foram os mais afetados pela epidemia de Zika, uma das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.
Agora, um mutirão de cirurgias ortopédicas será realizado para reabilitar crianças afetadas pela síndrome congênita da Zika, problema criado pela doença durante a gestação.
Além de garantir medicamentos e acompanhamento para as crianças, o Ministério da Saúde vai lançar uma política nacional para a prevenção da doença.
R$ 1,5 bilhão também serão aplicados no combate à dengue.
Os estados de Pernambuco e Bahia vão receber recursos para a realização de cirurgias de quadril em 262 crianças com a síndrome congênita do vírus Zika. Para o mutirão de cirurgias, o Ministério da Saúde vai disponibilizar especialistas. Os dois estados foram os mais afetados pela epidemia de Zika entre os anos de 2015 e 2016. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue. Germana Soares, que é mãe de um menino afetado pela Zika e presidente da Associação União Mães de Anjos, falou sobre a importância da iniciativa.
Será extremamente importante para o futuro dos nossos filhos. Talvez o tratamento adequado não chegou a tempo para muitos dos nossos, mas que esses frutos da nossa luta ajudem os próximos.
O Ministério da Saúde também vai realizar oficinas de capacitação sobre a Zika nos 8 estados que foram mais afetados pela doença. Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que o governo adotará uma política nacional para prevenção e tratamento da Zika.
O Ministério da Saúde adotará medidas para disponibilizar medicamentos e oferecer apoio psicossocial para mães e cuidadores. Estamos comprometidos ainda em fortalecer a linha de cuidado integral para os afetados pela síndrome de infecção congênita pelo vírus Zika.
O Ministério da Saúde também está investindo no enfrentamento à dengue. São R$1,5 bilhão de reais que estão sendo destinados a estados, municípios e o Distrito Federal. Recursos para ampliação da rede assistencial de saúde, compra de insumos laboratoriais e investimentos em novas tecnologias, como o método Wolbachia, que usa uma bactéria para impedir a replicação do vírus nos mosquitos. A vacinação de crianças e adolescentes também está garantida para quase 2 mil municípios, com 6 milhões e meio de doses. E para 2025, o Ministério já garantiu a compra de 9 milhões e meio de doses de vacina contra a dengue. Reportagem Thaísa Vitória.
E para fortalecer a estratégia saúde da família, o Ministério da Saúde credenciou mais de 2.300 novas equipes do programa em 561 municípios.
Um investimento de 854 milhões de reais até o final do ano que vem.
As equipes de saúde da família são compostas por, no mínimo, um médico, um enfermeiro, um auxiliar e/ou técnico de enfermagem e um agente comunitário de saúde.
Podem fazer parte também o agente de combate às endemias e profissionais de saúde bucal.
Os gestores municipais têm até dezembro de 2024 para cadastrar as equipes no Sistema Nacional de Cadastramento de Estabelecimentos de Saúde. Quem explica é o secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço.
É fundamental acompanhar essas equipes que foram credenciadas, analisar se efetivamente estão sendo viabilizadas, que os municípios informem os profissionais dessas equipes para que o Ministério passe a fazer o pagamento. Então, gestor municipal, é muito importante acompanhar esse calendário e é muito importante também saber que o SUS está sendo fortalecido, que temos mais saúde da família.
E a gente segue falando de saúde porque a partir de hoje está valendo o novo esquema vacinal contra poliomielite ou paralisia infantil.
A partir de agora, as duas doses de reforço com gotinhas serão substituídas por uma vacina injetável.
Desta forma, o esquema vacinal será da seguinte forma: aos 2 meses é dada a primeira dose, a próxima é aos 4 meses, a terceira aos 6 meses e a quarta aos 15 meses de idade.
A estratégia quer garantir mais eficácia na imunização. E de acordo com o Ministério da Saúde, países como os Estados Unidos e nações europeias já utilizam esquemas vacinais exclusivos.
De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil está há 34 anos sem a poliomielite, graças à vacinação em massa da população.
E o Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, já é uma campanha bem conhecida pelo país.
Para mostrar que os cuidados com a saúde podem e devem começar desde cedo, foi sancionada pelo presidente Lula a lei que institui o Outubrinho Rosa.
Com foco nas meninas de até 15 anos de idade, a campanha será desenvolvida a partir do próximo ano.
Ciclo menstrual, idas ao consultório ginecológico, exames preventivos relacionados à saúde feminina. Assuntos que não eram tratados na casa da corretora de imóveis Fabiola Bueno de Souza durante a infância e adolescência. E hoje, com as duas filhas, Beatriz de 18 e Alice de 9 anos, ela tenta fazer diferente.
A abertura que eu dou para elas é de 100%. Com a minha mãe eu nunca tive essa abertura, não. E como eu não tive, eu achei importante dar para elas essa abertura porque me fez falta. Levar um ginecologista eu acho muito importante. O que eu não sei tecnicamente, a ginecologista vai saber explicar.
Para incentivar que mais famílias façam como a Fabíola, o governo sancionou uma lei que cria a campanha Outubrinho Rosa, voltada para meninas de até 15 anos. O mês de conscientização terá ações educativas, destacando a importância da saúde preventiva, também nesta idade, dos hábitos saudáveis e a atenção às alterações corporais. Também está prevista a capacitação dos gestores do Sistema Único de Saúde para que ofereçam atendimento humanizado a esta faixa etária. Outro foco do Outubrinho Rosa será reforçar a importância da vacinação contra o papilomavírus humano, o HPV, como ressalta a médica ginecologista Fabiana Ardeu.
A vacina do HPV, ela é uma vacina que protege 100% contra um câncer, que é o câncer de colo uterino. A gente sabe hoje em dia que é um câncer totalmente vinculado a esse vírus, que é o HPV. Então, a gente tem uma vacina que protege 100% contra um câncer. E às vezes, na primeira relação sexual, às vezes a mulher teve uma, a menina, adolescente, teve uma relação a vida toda e ela já teve um contato com o HPV e ela pode, sim, ao longo do tempo, desenvolver uma lesão de alto risco.
A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse que a campanha será estratégica para a saúde das mulheres brasileiras.
Para que elas possam ter acesso à informação, à vacina e se prevenir contra o câncer. Essa lei, ela é estratégica, ela é fundamental, principalmente se nós conseguimos trabalhar ela nas escolas com as nossas adolescentes.
Durante a campanha do Outubrinho Rosa, também serão distribuídos materiais educativos para que pais e responsáveis identifiquem sinais de alerta, como nódulos mamários, intensas dores pélvicas no período menstrual e lesões genitais nas adolescentes. Todas as ações previstas na nova lei começarão a partir do ano que vem. Reportagem Gabriela Noronha.
Tornar o Sistema Único de Saúde mais participativo e próximo dos movimentos sociais.
Para isso, o país conta com o Mapa Colaborativo dos Movimentos Sociais em Saúde, o Mapa Move Saúde.
A plataforma online permite que movimentos sociais compartilhem histórias, demandas de saúde e criem redes colaborativas.
A ferramenta digital foi desenvolvida para permitir que movimentos sociais, entidades populares e organizações da sociedade civil compartilhem suas histórias, demandas, identidades, fotos e contatos numa mesma plataforma digital. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Swedenberg Barbosa, destacou que a plataforma é importante para que os movimentos possam se manifestar de forma conjunta.
O poder público tem que estar aberto para essa questão da participação da sociedade. Ele sozinho, o governo sozinho, o poder público sozinho não dá conta. Então, de maneira onde a gente possa debater. Isso é a democracia ativa.
A plataforma utiliza o mesmo software da Wikipédia, o que facilita para que cada movimento social inclui os dados mais importantes. O mapa também mostra onde cada movimento atua dentro do país. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, destacou que o governo federal estabeleceu vários mecanismos de participação social nas políticas públicas e que esses espaços são importantes para que a população possa contribuir com ideias.
Nós temos que fazer políticas públicas para o povo, mas com o povo. Por quê? Porque quando se faz conjunto, a possibilidade de acertar é maior.
A iniciativa é uma parceria do Ministério da Saúde com a Fundação Oswaldo Cruz e o Conselho Nacional de Saúde. O presidente do Conselho, Fernando Pigato, acredita que a ferramenta ajuda a tornar o Sistema Único de Saúde mais participativo.
Ele precisa e será cada vez mais um mapa colaborativo vivo, em movimento, para poder dialogar, inclusive, com os movimentos e com os espaços de controle social, para a gente fortalecer cada vez mais o SUS e a democracia.
Eliane Metério faz parte da rede Candaces, de mulheres lésbicas e bissexuais negras. A entidade atua na proteção de direitos humanos desse grupo, de forma geral, inclusive na luta por políticas de saúde. O movimento já se cadastrou no MAP Move Saúde. Ela destaca a importância dos movimentos se encontrarem nesse ambiente e articularem juntos.
Você traz a oportunidade de eu saber, né, da minha rede ou das outras redes, vamos supor que esteja na região sul, saber o que acontece na região norte, na região nordeste, nos municípios pequenos. É isso que falta para nós. Aonde que nós estamos, fazendo o quê? Como estamos fazendo? Essa troca de informações é importantíssima.
O mapa pode ser acessado em qualquer dispositivo, seja tablet, computador ou smartphone. Os movimentos sociais que desejam mostrar suas iniciativas e participar da construção do mapa colaborativo dos movimentos sociais em saúde podem se cadastrar no site mapamovesaude.net.br. Reportagem Márcia Fernandes.
Mais de 3 milhões de candidatos fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo em todo o país.
Isso representa 73,4% dos inscritos, um aumento de 1,5% em relação ao Enem de 2023.
De acordo com o Ministério da Educação, o exame teve uma grande participação de estudantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas.
E o presidente Lula visitou a sala de monitoramento do Enem em Brasília.
As provas de Linguagens e Ciências Humanas e Redação foram aplicadas em 1.753 municípios brasileiros. Ao todo, foram 5 horas e meia de provas para os participantes regulares e 6 horas e meia para aqueles que solicitaram tempo adicional. O tema da redação foi sobre a valorização da herança africana. A estudante Marina Felipe Cunha não teve dificuldades com a redação.
Eu abordei o preconceito assim, que tem na sociedade, né, a respeito dos povos africanos e também a supremacia ali, da cultura europeia, né, e os desafios.
Antes do início das provas, o presidente Lula visitou a sala de monitoramento do exame na sede do INEP em Brasília.
Educação, ele é um símbolo de independência de homem e de mulher. De homem porque ele vai ter uma profissão, vai poder ganhar mais, vai poder cuidar da sua família, vai poder viver mais dignamente. E da mulher porque a profissão, ela significa independência.
O Enem foi feito por mais de 3 milhões de candidatos. As abstenções chegaram a 26% e quase 5 mil candidatos foram eliminados. Para o ministro da Educação, Camilo Santana, o programa Pé de Meia, que ajuda financeiramente os estudantes do ensino médio, foi essencial para o aumento das inscrições este ano.
O efeito forte do programa Pé de Meia, que pagará ao aluno inscrito que realizar as duas etapas da prova, no dia 3 e no dia 10, pagará mais uma parcela extra para esses alunos. Então, teve estado que praticamente dobrou o número de alunos inscritos no Enem desse ano.
Juliana de Andrade fez a prova pela segunda vez e conta com o Enem para conseguir uma vaga na universidade para o curso de História.
Eu acho que vai dar tudo certo, embora o nervosismo, mas vai dar tudo certo.
A segunda etapa do exame será realizada no próximo domingo, dia 10 de novembro, com locução de Nazi Brum, reportagem de Cleide Lopes.
Brasil contra fake. Energia nuclear é assunto que costuma gerar receio e, portanto, um prato cheio para os criadores de fake news.
Mas o que nem todos sabem é que esse é um setor extremamente regulado, com fiscalização de órgãos nacionais e internacionais.
Tema do nosso Brasil contra fake de hoje.
Peças de desinformação estão criando pânico sobre as usinas nucleares Angra 1, 2 e 3. O governo brasileiro conta com mecanismos legais e financeiros que garantem a segurança e a sustentabilidade das usinas nucleares. Raul Lissurgo, procurador federal, advogado e presidente da Eletronuclear, que controla as usinas nucleares, reforça que todos os procedimentos para garantir a segurança das instalações e seus arredores são seguidos de maneira firme.
É primordial destacar que a segurança das usinas nucleares é uma questão inegociável e o principal pilar da nossa operação. E não é só a Eletronuclear que afirma isso. Toda central nuclear tem sua segurança verificada regularmente e de maneira independente pela CNEEM, que é o órgão regulador brasileiro, e também por órgãos internacionais. A central nuclear da Eletronuclear produz energia de base limpa e principalmente segura.
A legislação brasileira determina que a eletronuclear mantenha um seguro que cubra eventuais danos, além de um fundo destinado a financiar as operações de desmonte das usinas quando elas forem desativadas. Quanto ao combustível nuclear já utilizado nos reatores, o material permanece dentro da central nuclear em uma unidade de armazenamento própria para isso, sem contato com o exterior. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. De Brasília, Jorge Marques.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota lamentando a morte de uma bebê brasileira de um ano, chamada Fátima Abbas, durante um ataque de Israel a Beirute, capital do Líbano.
O governo brasileiro expressou condolências à família Abbas e reiterou a condenação aos contínuos ataques israelenses contra zonas civis no Líbano.
A nota faz um apelo para que as partes envolvidas cessem as hostilidades.
Durante os conflitos, já foram confirmadas as mortes de 3 brasileiros, todos menores de idade.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF convoca representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário para a Comissão do Marco Temporal.
CNJ faz consulta pública para definir metas nacionais do Judiciário para 2025.
Pescadores do litoral norte de São Paulo vão ser indenizados por vazamento de óleo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal convoca representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário para atuar na comissão especial do STF, que discute a lei do marco temporal.
O ministro Gilmar Mendes, relator de 5 ações sobre o tema, determinou a indicação de um representante titular e um substituto, Neto Costa.
Os representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário vão dar apoio técnico sobre questões em debate na Comissão Especial sobre o Marco Temporal, como a possibilidade de reassentamento. Nesta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal realizou a 8ª audiência de conciliação sobre o tema. A tese do marco temporal prevê que os povos indígenas teriam direito de ocupar apenas as terras que já ocupavam ou disputavam na data da promulgação da Constituição de 1988. Por maioria, o STF decidiu que a tese era inconstitucional, mas em dezembro do ano passado, antes de a decisão ser publicada, o Congresso Nacional editou uma lei e retomou o marco temporal.
Conselho Nacional de Justiça abre consulta pública para que a sociedade contribua na definição das metas nacionais do Judiciário para 2025.
As sugestões podem ser enviadas por formulário disponível no site do CNJ até 8 de novembro. Marcelo Della Libera.
As metas em vigor desde 2009 buscam melhorar os serviços da Justiça e serão votadas em dezembro, durante o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Entre elas estão o estímulo à conciliação, a prioridade para o julgamento de processos antigos e de crimes contra a administração pública, além da redução da taxa de congestionamento. A formulação dessas metas segue as diretrizes da Resolução CNJ 221 de 2016, que incentiva a gestão participativa e democrática.
Adicionais de insalubridade e periculosidade não são devidos ao servidor público em trabalho remoto na pandemia.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Em mandado de segurança, o sindicato defendia a continuidade do pagamento dos adicionais no teletrabalho. O Tribunal de Justiça de Rondônia denegou a ordem e a segunda turma do STJ negou o recurso. Para o relator ministro Teodoro Silva Santos, como a legislação estadual não trata da questão, deve ser aplicada por analogia à lei que institui o regime jurídico dos servidores civis federais, a qual define que o adicional pode ser suspenso se as condições insalubres ou perigosas que deram causa ao pagamento forem eliminadas, o que ocorreu nesse caso, já que os servidores estão trabalhando em casa.
Terceira turma do TST decide que filho tem direito à indenização por acidente que deixou o pai incapacitado.
O acidente ocorreu antes do nascimento da criança, Larissa de Paula.
A mãe, ainda grávida, acionou a justiça contra a metalúrgica e uma igreja onde o marido prestava serviço. Ele ficou com sequelas graves depois de cair do telhado enquanto trabalhava. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito à indenização por dano moral de R$100 mil à criança que ainda não tinha nascido. O colegiado argumentou que a condição do bebê em gestação é suficiente para pedir a reparação sem necessidade de prova de sofrimento ou vínculo afetivo com o pai.
Uma empresa de transporte de combustíveis foi condenada a indenizar um grupo de pescadores de Ilhabela e São Sebastião, no litoral norte paulista, prejudicados por vazamento de óleo no mar.
O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
Segundo o processo, houve vazamento de cerca de 3.500 litros de óleo em terminal marítimo no litoral norte do estado.
A indenização foi fixada em R$10 mil para cada autor, totalizando R$250 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Avança projeto que cria alertas para celulares sobre crianças desaparecidas. Aposentadoria especial para atletas é aprovada na Comissão de Esporte. Baixa representatividade de mulheres na política será tema de debate no P20. Boa noite. Mais de 30 mil crianças e adolescentes de até 17 anos estão desaparecidos no Brasil. É o que mostram os dados mais recentes do Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos do Conselho Nacional do Ministério Público. A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar o projeto de lei que obriga as empresas de telefonia celular a divulgarem alertas sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes. A reportagem é de Marina Dantas.
De iniciativa da senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, o projeto prevê que as informações divulgadas nas mensagens conterão o nome, a idade, as características físicas, o local estimado do desaparecimento e mais informações relevantes. Imagens da criança e do adolescente também poderão ser compartilhadas. As companhias prestadoras do serviço móvel deverão encaminhar as mensagens a todos os usuários que estiverem na área onde foi relatado o desaparecimento, em um prazo de até uma hora após o comunicado oficial das autoridades competentes. A relatora na Comissão de Direitos Humanos, senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, ofereceu um texto alternativo ao original, com uma emenda sobre a gratuidade da prestação do serviço de divulgação de mensagens de alerta. O relatório, aprovado na CDH, foi defendido pela senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
A determinação de utilização de todos os formatos, meios, tecnologias, plataforma disponível para a divulgação do desaparecimento de crianças e adolescentes, otimizando a infraestrutura das empresas e aproveitando o potencial das novas facilidades tecnológicas, como os aplicativos de comunicação interpessoal, que podem transmitir ao mesmo tempo mensagem de texto, o áudio e de vídeo.
Se for aprovado pela CCJ e não houver pedido para votação em plenário, o projeto que cria alertas nos celulares sobre crianças desaparecidas poderá seguir direto para a Câmara dos Deputados.
A necessidade de regulamentação das plataformas de streaming foi discutida hoje em audiência pública do Conselho de Comunicação Social do Congresso. Esse foi o segundo debate sobre o tema no colegiado. Repórter Pedro Pince.
As plataformas de vídeo sob demanda, que formam o setor de streaming, devem ter sua atuação no Brasil regulamentada, com valorização e priorização da produção independente brasileira e com defesa da soberania cultural e econômica. Essa foi uma das conclusões da segunda audiência pública do Conselho de Comunicação Social sobre o tema, ocorrida nesta segunda-feira. Os debatedores também falaram sobre o projeto do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que está em análise na Câmara dos Deputados e inclui a oferta de serviços de vídeo sob demanda ao público brasileiro como fato gerador da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, a Condecine. Outra proposição em análise no Parlamento também dispõe sobre a provisão de conteúdo audiovisual por demanda, serviço oferecido por empresas como Netflix, Amazon, Globoplay e YouTube, que teve uma representante no debate. Para Alana Rizzo, as políticas públicas de fomento precisam se adaptar à complexidade e à diversidade do mercado de hoje, assim como o próprio audiovisual se adaptou à era digital.
As propostas acabam beneficiando apenas uma parcela específica de profissionais e deixam de lado uma infinidade de criadores menores, independentes, de grupos subrepresentados, favorecendo a concentração de mercado e reduzindo a diversidade do setor.
Também participaram da audiência a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, a secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, Joelma Gonzaga, o presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual, Leonardo Ed, e a especialista em regulação audiovisual, Vera Zaverucha.
A Comissão de Esporte aprovou um projeto que trata da concessão de aposentadoria especial a atletas profissionais de todas as modalidades esportivas. O objetivo é garantir uma proteção previdenciária justa para esses profissionais, tendo em vista a natureza exigente da carreira. A reportagem é de Paulo Barreira.
A proposta aprovada pela Comissão de Esporte é do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, e garante aos atletas profissionais o direito à aposentadoria especial. Ou seja, que eles possam se aposentar mais cedo, desde que contribuam para a Previdência e comprovem exposição a riscos durante o exercício da profissão. O autor ressalta a realidade enfrentada por muitos atletas brasileiros, em treinamentos intensos e competições frequentes que provocam altos níveis de desgaste físico e mental. O senador observa também que não é raro haver lesões sérias, que podem levar ao fim precoce de suas carreiras e fontes de renda. O relator da proposta, senador Carlos Portinho, também do PL do Rio de Janeiro, acredita que a medida é fundamental para corrigir uma lacuna na legislação previdenciária.
Não há dúvidas de que os atletas profissionais, em sua maioria, atuam em condições que podem ser prejudiciais à sua integridade física. E, de fato, o intenso treinamento físico a que sujeita esses atletas, aliado à carga de estresse na busca por resultados esportivos, gera um desgaste físico maior nesses trabalhadores do que ocorrido em profissões convencionais.
O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
A baixa participação feminina na política é um problema mundial e será debatida durante o P20, o Encontro dos Presidentes dos Parlamentos dos Países do G20, que acontece aqui no Congresso Nacional em Brasília, entre os dias 6 e 8 de novembro. O Brasil tem a segunda pior representatividade no ranking do Legislativo entre os membros da cúpula, atrás de países como Rússia e Arábia Saudita. Repórter Marcela Cunha.
O Brasil ocupa a 19ª posição no ranking de representatividade feminina no Parlamento de Países do G20, na frente apenas do Japão. Com uma proporção de 14% dos assentos ocupados por mulheres no Congresso Nacional em 2022, o Brasil está longe de alcançar a paridade de gênero, conquistada pelo México em 2018 e pela vizinha Argentina, que já conta com 45% de representantes mulheres. Esse tema será debatido no primeiro dia da 10ª Cúpula do P20, grupo que reúne os presidentes dos parlamentos dos países com as maiores economias do mundo. Para a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, a dificuldade para se atingir a paridade envolve problemas como a violência política, que busca afastar as mulheres dos espaços de poder e decisão.
O maior desafio é esse. Além da maior participação, é incentivar as mulheres para que elas acreditem em seus potenciais e para que elas possam exercer, sim, esses postos de comando e também de trabalhar aqui no Legislativo. Nós precisamos do olhar feminino.
No dia 6 de novembro, três grupos de trabalho envolvem questões de gênero no P20, promovendo a justiça climática e o desenvolvimento sustentável, sob a perspectiva de gênero e raça. Mulheres no poder, ampliando a representatividade feminina em espaços decisórios e combatendo desigualdades de gênero e raça e promovendo a autonomia econômica das mulheres.
E a tradicional Feira do Livro de Porto Alegre, considerada patrimônio imaterial da capital gaúcha, teve início neste fim de semana e segue até o dia 20 de novembro. O evento é um marco na retomada das atividades culturais da cidade após a enchente que afetou o Rio Grande do Sul no primeiro semestre deste ano. A Livraria do Senado Federal participa com uma seleção de obras lançadas pelo Conselho Editorial nas áreas de história, legislação, direitos humanos, entre outros. O estande do Senado também recebe oficinas e rodas de conversa sobre ações como o portal E-Cidadania e o programa Jovem Senador. A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, destacou a importância dessa participação.
Na verdade, essa Feira do Livro se reveste de significados. É a Feira do Livro após a grande enchente de maio, onde essa área da cidade ficou completamente submersa pelas águas. E não ter deixado de fazer a Feira do Livro na sua edição número 70 mostra um pouco da resiliência do povo gaúcho.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso finaliza a preparação para encontro de parlamentares do G20.
Plenário pode votar novas normas para emendas ao orçamento da União.
Deputados criticam recentes decisões do Supremo contra parlamentares.
Boa noite. Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, reclama da atuação do STF, afirmando que a corte tem invadido as prerrogativas do Congresso, o que para ele coloca em risco a própria democracia. Ele cita a decisão de suspender a execução das emendas parlamentares, prejudicando os congressistas.
Cabo Gilberto Silva menciona ainda a ação de busca da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, ao apartamento do deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, suspeito de desvio de cota parlamentar. Para ele, a diligência desrespeita a inviolabilidade dos parlamentares e comprova a perseguição da Suprema Corte a deputados.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, por sua vez, reclama de sua convocação para depor na Polícia Federal após denunciar suposto abuso de autoridade de um delegado da corporação. O deputado lembra do Instituto da Inviolabilidade Parlamentar.
Ele também sugere que o STF ordene as investigações sobre o episódio ao invés de perseguir quem faz a denúncia. Marcel Van Hatten apela por união entre os parlamentares contra os abusos de poder do Supremo e do governo atual e agradece a solidariedade oferecida por seus pares.
Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, propõe a criação de uma CPI para investigar atos ilegais do judiciário brasileiro. Ele demonstra preocupação com a possível influência de facções criminosas em decisões da justiça, após a mídia revelar que 5 gabinetes de ministros do STJ são suspeitos de participar de um esquema de venda de sentenças.
O congressista convoca os parlamentares a agirem com independência e coragem no combate à corrupção, restaurando urgentemente a confiança da população na justiça. Na opinião de Alfredo Gaspar, a CPI poderá garantir maior transparência e a responsabilização de possíveis criminosos.
Eli Borges, do PL do Tocantins, critica a maneira como a questão da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro tem sido conduzida pela Câmara e pelo Supremo Tribunal Federal. O parlamentar lamenta a situação de pessoas que, segundo ele, estão sendo injustamente perseguidas.
Eli Borges descreve o que considera ser uma onda de repressão exagerada que, na sua visão, afeta cidadãos comuns e pessoas de bem. Segundo o deputado, existe um movimento protelatório de votação da anistia que impede uma resolução rápida e justa do assunto.
Eleições.
Dr. Jaziel, do Ceará, fala sobre a expansão e o fortalecimento do PL em diversas regiões do país após as eleições municipais deste ano. O deputado ressalta que o partido conquistou 4 capitais e mais de 500 prefeituras, o que para ele evidencia a crescente relevância do PL no cenário político brasileiro.
O deputado enxerga esse crescimento como resultado da confiança do eleitorado nas propostas do Partido Liberal e na capacidade do PL de oferecer soluções para necessidades locais. Segundo o Dr. Jaziel, o partido se alinha com as demandas da população, refletindo um compromisso com os interesses dos eleitores.
Josivaldo JP, do PSD do Maranhão, agradece os 32 mil votos que recebeu na eleição em Imperatriz. Embora não tenha alcançado a vitória, o deputado reforça seu compromisso com a cidade e afirma que seu mandato em Brasília é dedicado a buscar melhorias para o município.
Josivaldo JP também parabeniza o PSD pelo grande número de prefeitos eleitos nas eleições municipais. Ele parabeniza os novos gestores e deseja que suas administrações sejam abençoadas.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, celebra o resultado das eleições municipais em Fortaleza. Na visão do parlamentar, o pleito representa não apenas um marco político para a maior economia do Nordeste, mas também um símbolo de união e compromisso com o povo.
José Ayrton Félix Cirilo acredita que o alinhamento entre a nova gestão municipal, o governo federal e a administração estadual será fundamental para atender as necessidades das áreas periféricas. Para ele, a nova forma inclusiva e participativa de gestão terá foco na geração de emprego e renda.
Elisa Virgínia, do PP da Paraíba, comemora o avanço de 2% da presença feminina nos poderes municipais a partir de janeiro próximo. Na avaliação da deputada, mulheres de centro-direita e de direita despontaram na preferência dos eleitores, indicando uma valorização da competência em detrimento das lutas feministas.
Elisa Virgínia saúda as lideranças femininas de seu partido, parabenizando pelo trabalho que realizaram para incentivar a participação da mulher na política. A deputada, que concorreu ao cargo de vereadora em João Pessoa nas últimas eleições, agradeceu os votos recebidos, que a reconduzirão ao 5º mandato de vereança.
Saúde.
Deputados querem avaliar a regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer.
A repórter Maria Neves acompanhou a audiência sobre o tema na Câmara.
Em debate sobre a regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer realizado na Câmara, os participantes ressaltaram a importância de aumentar o financiamento do sistema público para o tratamento da doença. Na estruturação da rede de atendimento, os debatedores também destacaram a importância de fortalecer a atenção básica em saúde, responsável pelo diagnóstico inicial e pelas ações de prevenção. De acordo com a representante do Instituto Lado a Lado, Érica Rodrigues, pesquisa realizada pela instituição mostrou que a oncologia recebe apenas 1,17% do orçamento federal destinado à saúde. Os dados são de 2023, quando o governo investiu R$4,750 bilhões no tratamento do câncer, segundo a pesquisadora. O orçamento da União para o Sistema Único de Saúde foi de R$ 194,2 bilhões naquele ano. Segundo Érica Rodrigues, apenas com remanejamento da destinação de recursos seria possível ampliar o financiamento da área oncológica para R$ 13 bilhões anuais, um aumento de 197%. O assessor técnico do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Rodrigo Lacerda, também sustentou que o cobertor é curto e o SUS precisa de muito mais dinheiro. De acordo com ele, os municípios estão investindo 24% de seus recursos próprios em saúde, quando a lei determina que deveriam destinar 15%. Diante dessa reivindicação de mais verbas para a oncologia, o deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, cobrou do governo empenho na aprovação de projetos em análise na Câmara que destinam recursos ao setor. O parlamentar é autor de um projeto que obriga a União, os estados e municípios com população superior a 200 mil habitantes a aplicar percentuais mínimos do orçamento à oncologia.
Nós temos projetos aqui, se falta dinheiro, se o cobertor é curto, nós temos os projetos tramitando na casa, só falta vontade política. E são muito simples que a partir do ano que vem a gente vai ter recursos para garantir a incorporação, para garantir mais equipamentos para radioterapia, a cirurgia, que 80% dos casos podem ver com cirurgia, ele vai ter recursos para isso, então é só vontade.
Segundo Rodrigo Lacerda, a regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer está praticamente pronta. No entanto, para o especialista, o mais importante é investir na atenção primária, nas unidades básicas de saúde. No SUS, a assistência começa pela atenção básica, que é responsável pelo diagnóstico inicial. Se houver suspeita, o paciente é encaminhado a unidades de média complexidade para a realização de exames complementares. O tratamento, no caso do câncer e outras doenças complexas, fica a cargo da atenção especializada. Um consenso no debate foi que o grande problema do Brasil está na demora dos diagnósticos. De acordo com a presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, mais de metade dos casos de câncer são diagnosticados nas fases tardias, quando não há mais possibilidade de cura. O coordenador-geral da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, do Ministério da Saúde, José Barreto Campelo Carvalheira, garantiu que as medidas adotadas na implantação da política nacional vão reduzir o tempo de diagnóstico dos pacientes para 30 dias. Entre as ações previstas está a criação de 50 policlínicas equipadas para realizar praticamente todos os exames de detecção do câncer. Para a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, essa solução pode demorar muito e é preciso prever ações de curto prazo. A deputada, que pediu a realização da audiência pública, sugeriu que o governo apresente um plano para que, a partir daí, os parlamentares possam pensar em formas de financiamento.
A partir do momento que vocês tiverem esse plano de ação e que ele for um plano que realmente possa trazer uma esperança, um ar, a gente vai atrás de recursos, porque aqui o orçamento está aqui. O que a gente está oferecendo para vocês é apoio. Apoio da sociedade civil, apoio do parlamento, que hoje tem um comando e uma força muito grande sobre o orçamento.
De acordo com a coordenadora substituta de prevenção e vigilância do Instituto Nacional do Câncer, Maria Beatriz Knaipe Dias, 30% dos casos de câncer podem ser prevenidos. Além da adoção de hábitos saudáveis, a pesquisadora ressaltou a importância das vacinas contra HPV e diabetes de tipo B no combate à doença. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Segurança Pública.
Ao citar uma operação policial feita no Complexo de Israel, que resultou em mortos e feridos, o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, denuncia a precariedade da segurança pública na cidade. Para ele, o modelo de enfrentamento direto, sem o uso de inteligência, tem penalizado os moradores de comunidades mais pobres.
Pastor Henrique Vieira critica o baixo investimento no planejamento de ações de segurança. Segundo ele, nos últimos 10 anos, o Estado investiu 1% do orçamento na área de inteligência e informação, e para o próximo ano, a previsão é que o volume recue para 0,012%.
Raimond, do PT do Rio de Janeiro, repudia as tentativas de roubo e os atos de vandalismo nas paróquias de São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora das Graças e Sagrada Família, em Nova Iguaçu. O parlamentar se solidariza com os fiéis e condena qualquer forma de violência contra locais religiosos.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, por sua vez, reclama do aumento da violência contra jovens negros periféricos, inclusive com o cerceamento de prerrogativas de defensores dos direitos humanos por policiais. Ela cobra ações da administração estadual contra os atos de violência policial que afetam, inclusive, as comunidades quilombolas.
Jaque Rocha sublinha que, apesar de os atos violentos não partirem de toda a corporação, continuam sendo práticas inaceitáveis. Além disso, ela conclama o governo a ouvir as demandas da juventude negra em sua luta por justiça e respeito.
Relações Exteriores.
Congresso vai sediar encontro de parlamentares do G20.
A atividade faz parte da presidência rotativa do Brasil no grupo das principais economias do globo. A repórter Noelle Nobre tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados e o Senado Federal vão sediar entre 6 e 8 de novembro, quarta a sexta-feira próximas, a décima cúpula do P20, grupo que reúne os parlamentos dos países com as maiores economias do mundo. O tema do encontro é Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. Criado em 2010, o P20 é um grupo liderado pelos presidentes dos parlamentos de países integrantes do G20, que, por sua vez, é a reunião das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana, em um fórum de cooperação internacional. Pelo menos 35 delegações representantes dos parlamentos de mais de 20 países e de organismos internacionais deverão estar em Brasília para o encontro. O diretor-geral da Câmara, Celso de Barros Correia Neto, falou sobre a reunião.
Foram 60 convites e já temos mais de 30 delegações confirmadas. Cada uma delas tem entre 4 e 8 representantes. É um evento grande, um evento muito importante. Isso dá o tom da responsabilidade da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na realização da cúpula do P20 no Brasil e em Brasília este ano.
O encontro do P20 é realizado alguns dias antes da cúpula do G20, marcada para os dias 18 e 19 no Rio de Janeiro. O P20 é importante para aproximar congressistas do mundo inteiro das decisões que ocorrem no G20, já que muitas vezes essas decisões resultam em tratados ou acordos internacionais que precisam ser confirmados pelo legislativo de cada país. Em Brasília, os parlamentares discutirão soluções para o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, o desenvolvimento sustentável e um sistema de tomadas de decisões globais adaptadas ao século XXI também estão na pauta. Durante os dias de evento, a Câmara suspenderá suas atividades normais por razões protocolares e de segurança e funcionará exclusivamente para o P20. A visitação ao Palácio do Congresso Nacional também será interrompida. A Agência Câmara de Notícias, a TV Câmara e a Rádio Câmara farão a cobertura completa da décima cúpula do P20. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Trabalho.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, celebra a escolha de seu nome para relatar projeto que amplia as cotas nos serviços públicos, aumentando de 20% para 30% a reserva de vagas para pessoas negras, pardas, indígenas e quilombolas. A deputada considera a medida essencial para a promoção da igualdade e da justiça social no Brasil.
Carol D'Artora afirma que o serviço público deve refletir a diversidade do país por meio de ações afirmativas de inclusão. Ela também aponta que o projeto foi desenvolvido com a participação de lideranças e movimentos sociais para atender às demandas de grupos historicamente excluídos na sociedade brasileira.
Votação.
Antes da reunião do P20, que é o grupo de parlamentares das 20 maiores economias do mundo, deputados querem votar as novas normas para as emendas ao orçamento.
Quem tem mais informações sobre a pauta do plenário da Câmara é o repórter Cid Queiroz.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, convocou reuniões deliberativas para segunda e terça-feira. Os deputados devem votar o projeto que regulamenta a execução de emendas parlamentares ao orçamento da União.
Precisamos também estar atentos à ainda a possibilidade da votação de um PLP que regulamenta a LDO, que pode ser essa semana e pode ser segunda ou terça da semana que vem, antes do P20.
Nas últimas sessões, foram aprovados requerimentos de urgência para a votação do projeto que obriga o SUS e hospitais conveniados a realizar cirurgia reparadora de lábio leporino ou fenda palatina, da proposta que trata da instalação de sistemas de comunicação especiais em espaços públicos para auxiliar pessoas com necessidades complexas de comunicação e do projeto que garante exame genético para diagnosticar HPV pelo Sistema Único de Saúde. A deputada fluminense Laura Carneiro, do PSD, é uma das autoras dessa proposta.
O projeto é muito importante, eu fiz
ao lado do deputado Wellington Prado, trata da possibilidade de salvar milhares de mulheres nesse país que sofrem de câncer de colo do útero. O exame do HPV possibilitará que milhares de mulheres não sofram essa doença, muito melhor do que o Papa Nicolau, que é conhecido de todas as mulheres brasileiras.
A partir de quarta-feira, o plenário sedia a 10ª reunião de cúpula de presidentes de parlamentos dos 20 países mais ricos do mundo, o P20. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você ouve agora um Minuto do TCU. Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o caderno temático sobre desenvolvimento da indústria, comércio, serviços e desenvolvimento regional. A publicação consolida os resultados de 46 auditorias realizadas no setor entre 2015 e 2024. O objetivo é oferecer à sociedade informações objetivas e acessíveis sobre a fiscalização em áreas essenciais da economia brasileira. A divulgação promove a transparência e amplia a compreensão do público sobre as ações do governo. Entre os principais temas abordados estão a regulação de setores estratégicos, impacto do turismo, gestão do Sistema S e incentivos à inovação tecnológica. A nova edição também traz análise detalhada dos programas emergenciais de crédito criados para reduzir os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.